Muito bem. Continuando e, se Deus quiser, terminando o assunto que nós estamos falando já 4 semanas. Essa semana é a última, as últimas duas para Shiot, para Shad Vayakhel e Pekudei, que terminam a obra do Mishkan, construção do Mishkan, e logo no finalzinho dessa paraxá, dessa semana, são duas paraxiot, no final da segunda paraxá, será já conta sobre o dia da inauguração, quando que é o dia que eles têm que inaugurar o Mishkan. Quando que é? Beyom HaChodesh HaRishon, Be'echad LaChodesh, primeiro dia do primeiro mês. Takim et Mishkan Oel Moed, eles vão construir e vão levantar, erguer o Mishkan que foi construído agora durante todos os parxiot, toda a coleta de materiais e assim por diante, até a construção dele. Nós estávamos vendo como na criação do mundo nós temos dicas claras do momento do Mishkan. Vimos as medidas, como elas batem exatamente com a quantidade de dias, quantidade de horas, e assim por diante, uma série de detalhes. E agora faltou só vermos como na criação do mundo nós temos uma dica clara do exato dia que o Mishkan seria, depois de 2.449 anos, inaugurado. O número 6, que é o número dos dias da criação do mundo, ele também, conforme o Maharal de Praga, ele representa a expansão de qualquer coisa material. Qualquer coisa material tem esses 6 pontos, em cima, embaixo, e os 4 pontos cardeais. Então o número 6 representa a matéria, conforme o Maharal traz. Até por isso o Maharal explica mais longe, por isso que o Shabbat, o número 7, é algo a mais. O número 7 é a essência. Se você pegar e desenhar um círculo, você consegue colocar 6 círculos, 6 circunferências em torno dela. Assim também, são 6 dias da semana que giram em torno de um Shabbat. E o Shabbat é justamente o ponto central. Você tem os 6 lados de um cubo, e o 7º é o ponto central desse cubo. Ou seja, que a essência de todo o universo, a essência dos dias da semana, é o Shabbat que está no centro. Também mais um motivo, porque no Shabbat não dá para se trabalhar. Trabalhar são 6 dias, trabalhar é material, e o Shabbat não é matéria. O Shabbat é um dia especial, que a essência é o dia espiritual. Se nós pegarmos o número 6, raiz quadrada do número 6, nós vamos ter o momento que foi inaugurado o Mishkan. Em primeiro lugar, precisamos lembrar o que o Ramban Nachmanides explica logo no início do Chumash Bereshit. Ele explica que cada um dos dias da criação do mundo é paralelo a cada um dos 6 milênios que vão ter até a vinda de Mashiach. Ou melhor, até o mundo vindouro. Então, vamos ver que ano foi montado, foi construído o Mishkan. Nós temos uma conta muito fácil para fazer. É sabido, o Midrash conta que em 1948 nasceu Abraham Avinu. Depois de 100 anos ele teve seu filho Yitzhak. E 400 anos depois que o Yitzhak nasceu, o povo saiu do Egito. Portanto, dá 2.448, um ano também conhecido, mas a fonte dele é desse cálculo. 2.448 foi o ano que o povo saiu do Egito. Quando eles construíram o Mishkan, no ano seguinte, acabamos de dizer agora, primeiro dia de Nissan, eles saíram no dia 15, então foi no ano seguinte. No ano seguinte, 2.449 anos para a criação do mundo, foi o ano que o Mishkan foi construído. O dia 30 de Adar, daquele ano, é o dia 178 do ano. Se você contar desde Rosh Hashanah até aí, você vai chegar que o 178º dia é o dia 30 de Adar daquele ano. Qual é a raiz do número 6? A raiz do número 6 é 2.449.4897. Essa é a raiz do número 6. Muito bem. Se nós, então, usarmos o cálculo que nós mencionamos anteriormente, que cada dia representa 1.000 anos, se cada dia representa 1.000 anos, vamos multiplicar por 1.000. E vamos chegar no número 2.449.4897. 2.449 não é nenhuma coincidência, é exatamente o ano que foi construído o Mishkan. O ponto 4897, que é o restante, é o número de dia. Então vamos multiplicar 0.4897 por 365 dias. E nós vamos ter 178.7405. 178 é o dia. 178. Acabamos de dizer agora que o último dia de Adar é o dia 178 do ano. Agora sobraram 0.7405. Essas são as horas. Então vamos calcular quanto que é isso em horas. Se nós multiplicarmos por 24, vai dar 17.772. Se multiplicar agora pelos minutos também, você vai descobrir que isso dá 5 horas e 40 minutos da tarde. Das 17h40, nesse tempo, quer dizer, estamos agora justo próximo dessa data. Primeiro de Nissan está aí, semana que vem, se você quiser. Se você for no deserto do Sinai e verificar quando o sol se põe nesta época, o sol se põe às 5h40 da tarde. Não, não, não. 178 é o último dia de Adar. Mais 5 horas e 40, você terminou o dia. Então, você terminou, você está começando o primeiro dia de Nissan. Esse que é o cálculo. Você está no início de Nissan, exatamente o primeiro dia de Nissan. É exatamente o dia que foi inaugurado o Mishkan. E mais uma vez, não é uma coincidência que justo esse número calha de cair justo no dia exatamente que foi inaugurado o Mishkan. E mais uma vez nós temos aqui uma dica no Mishkan, uma dica na criação do mundo, do momento que seria montado o Mishkan. Como nós mencionamos no início, por que estamos tentando ligar tanto a criação do mundo com o Mishkan? Porque as mesmas obras que foram usadas para construir o Mishkan são obras que foram utilizadas também para criar o mundo, como nós mencionamos no início. Tanto é que as leis, justo a Parashá de semana começa falando sobre isso. Aquele Moshe, e Moshe ensinou o quê? Ele juntou o povo para ensinar sobre o Shabbat. E todo o conceito do Shabbat é não fazer todas as obras que eram feitas na construção do Mishkan. Por que justo as obras que eram usadas na construção do Mishkan? Por quê? Porque justamente o Mishkan foi construído com os mesmos labores que o universo foi criado por Deus. Logicamente, em uma outra dimensão. Então, por isso, para você saber o que você não pode fazer no Shabbat, que é o que Deus utilizou para criar o mundo em 6 dias, e no sétimo dia ele não fez essas 39 labores, então você vai olhar no Mishkan e vai ver, ó, o Mishkan foi construído, para se construir ele precisava desses 39 labores. Conclusão, esses labores são os labores que Deus descansou no sétimo dia e, portanto, eu também tenho a obrigação de descansar no sétimo dia.
O mesmo conceito é aplicado no
O quê?
O mesmo conceito de construção.
De construção?
Foi aplicado no tudo isso também ou não?
A princípio, não. É o Mishkan, é o Mishkan. A princípio, no Beit HaMikdash, não sei. Acho que não. Porque lá a construção era diferente, apesar que, de uma forma geral, tinha os mesmos materiais. Mas não sei se era da mesma forma. Tanto é que o próprio Mishkan está escrito, quando Bezalel construiu o Mishkan, para a semana, o Bezalel, engenheiro do Mishkan, está escrito em Masechet Brachot, se não me engano, a Gemara fala que Bezalel soube ter as intenções corretas na hora de construir o Mishkan, assim como Deus quando construiu o universo também. Então, quer dizer, ele tem uma ligação muito, muito forte entre um e o outro. Para terminar, então, aproveitar nossa paraxá, a fala, quando montaram o Mishkan, tem um detalhe interessante na nossa paraxá também, mencionei acho que no passado sobre isso, mas não custa nada repetir, que quando o povo estava trazendo doações e trazendo doações, e já estava sobrando, já não precisava mais, Então está escrito que o Moshe falou para eles que já basta. Ele falou... Aliasu od melachá litrumat hakodesh. Falou para ninguém mais fazer trabalho para a doação do sagrado. Chega, stop. Já tem demais. E a maioria dos comentaristas dizem que ele quis dizer para a doação. Chega, não doa mais, você não precisa mais. O Sforno pergunta sobre isso. Como pode ser que uma pessoa se esforça para ir levar e dar um presente para o templo e o Moshe vai falar, volta para casa, não preciso mais. Não pode ser uma coisa dessa. O Moshe não pode mandar ele para casa. A pessoa, como a Torá fala, tem tudo, Nadvaruho, o espírito dele quer doar. Então, a pessoa quer doar, já é uma coisa rara que a pessoa quer doar, mas ele está com aquela vontade de querer doar para o Beit HaMikdash, para o Mishkan, e o Moshe vai falar para ele, não precisa mais, stop, não precisamos mais de material. Então diz o Sforno que, na verdade, não é isso. O Moshe falou, como está escrito no próprio Patsuk, se nós olharmos a tradução literal das palavras, ele falou, Ali asuod melachá litrumat hakodesh, não façam mais trabalhos. Quer dizer, que a partir de agora, quer doar? Eu não posso te impedir de doar. Quer doar? Por favor, as portas estão abertas para doações. O que sim eu estou te falando é melachá, trabalhos não precisa mais, basta, não precisa mais trabalhar, porque o que você vai fazer? Fazer uma cortina? Não tem onde colocar ela. Quer trazer lã, doar para o Beit HaMikdash? Por favor, vai ser bem-vindo, se um dia precisar remendar ou sei lá o que, nós temos material. Mas não mandar eles pararem de trazer. Então, aqui os fornos traz uma grande lição, que uma pessoa normalmente, isso é muito comum, alguém chega para te contar uma piada. Super comum. A pessoa chega, começa a te contar uma piada e fala, já conheço. A angústia que a pessoa fica é terrível, porque ele veio com toda aquela vontade, aquela piada que ele ouviu, veio te contar e você fala, já conheço. Você acaba com todo o espírito que ele estava assim tão feliz naquele momento. E tem uma história famosa do Rav Elchanan Wasserman, ele, na época da guerra, ele estava esperando por uma boa notícia. E de repente chegou uma pessoa lá, bateu na porta, o Chames falou, por favor, entra. Ele entrou e falou pro Rav Elchanan, eu tenho uma boa notícia. O Rav Elchanan falou, não, qual a notícia? Ele falou o que de fato o Rav Elchanan estava esperando, estava aguardando ansiosamente pela notícia. O Rav Elchanan abençoou ele, muito obrigado, e ele foi embora. Passa 5 minutos, bate na porta mais uma pessoa. O Chames deixou ele entrar, ele entrou, falou pro Rav Elchanan, eu tenho uma boa notícia pro senhor. Qual é a boa notícia? Ele repetiu a mesma coisa que o Rav Elchanan tinha acabado de ouvir 5 minutos atrás. O Rav Elchanan agradeceu ele, muito obrigado pela notícia, e abençoou ele também, ele foi embora. Passa 5 minutos, chega mais uma terceira pessoa. E falou de novo a mesma notícia. Quando ele saiu, depois do Rav Elchanan ter abençoado ele, o Chames virou para ele e falou, Rabino, desculpa, mas eu não estou entendendo alguma coisa aqui. O senhor já ouviu essa notícia 2 vezes? Fala para ele, já ouvi. Vai ficar ouvindo agora cada um que vai vir aqui? Rav Elchanan falou para ele, desculpa, Chames, mas o negócio é o seguinte, cada pessoa que vem aqui, vem todo feliz que ele vai poder ser aquele que vai dar a notícia para mim. E vai receber um monte de brachot em troca. Aí ele vai chegar aqui e vai falar, já ouvi, eu acabo com ele, eu quebro ele. Então não vale a pena. Deixa cada um que aparecer aqui, eu vou ouvir ele de início até o fim e vou abençoar ele na hora de sair. E depois que o Mishkan foi finalmente construído e findado, a Torá conta, Vaivarech Otam Moshe, o Moshe abençoou-os, e diz o Rashi, o que foi que ele abençoou? Yiratzon shefishresh kinal ma'asei deichem, que seja a vontade do Eterno, que ele paire a sua divindade sobre as obras das suas mãos, e não a Mashem Elokino, além do versículo do capítulo 89 do Teilim. De fato, assim seja para tudo aquilo que nós necessitamos, que Hashem paire nos nossos negócios, em tudo aquilo que nós necessitamos, e tenhamos uma Shavua Tov.